E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Dentro desse quadro de hoje, A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos falar também uma mensagem sobre o Dia Mundial dos Pobres, que se passou em 14 de novembro. Nós lembramos aqui palavras do Papa que, no encontro com os movimentos populares, o Papa citou assim: mais de 20 milhões de pessoas caíram na extrema pobreza, de modo particular em países como Síria, Haiti, Congo, Senegal, Iêmen, Sudão do Sul e outros. Parece que as mortes por causa da fome superaram as da Covid. Ignorar estes nossos irmãos é ignorar a nossa humanidade. Palavras aí do nosso Papa Francisco. Além desta frase do Papa, vemos que todos os documentos episcopais editados pelos bispos da América Latina, em seus encontros, né, como em Aparecida, Rio de Janeiro, enfim, Medellín e todos, sempre se enfatiza a opção preferencial pelos pobres. Por que isto? Ora, o próprio Jesus, ao se encarnar numa sociedade, que a sociedade dele na época já era injusta, desigual e conflitiva, como a Palestina, né, na época de Jesus, Jesus assumiu deliberadamente o lugar social dos pobres. Ele nasceu numa família pobre e dirigiu sua palavra a todos e todas, mas a partir da defesa intransigente do direito dos pobres. Por quê? Por que ele fazia isso? Jesus toma a defesa do direito dos pobres, não por os pobres terem mais méritos aos olhos de Deus, sim, pelo simples fato de serem pobres, né? Todos os que são pobres não escolheram isto, tanto que se esforçam para se livrarem da pobreza. E Jesus não colocava que isso era o projeto de Deus. Não, pelo contrário, o projeto de Deus é que todos tivessem vida em abundância. Não há na Bíblia um só versículo que afirme ser a pobreza agradável aos olhos de Deus. Não, pobreza é um mal, é fruto de relações injustas. Os pobres, porém, são bem-aventurados porque o próprio Deus vem em sua defesa, Jesus também, sempre em sua defesa, e nos exige que façamos também essa defesa. Então, essa pequena mensagem, só lembrando aí, não podíamos deixar de lembrar também sobre o Dia Mundial dos Pobres, que muitas vezes a classe trabalhadora também nem consegue sair da pobreza, porque muitas vezes, mesmo trabalhando, a remuneração é tão pouca, tão baixa, que fica uma situação de pobreza, não só para quem está desempregado, mas também para quem está trabalhando. Queridos e queridas que nos ouvem, continuamos aqui o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, trazendo as questões do mundo do trabalho. Uma questão interessante que aconteceu nesses tempos de pandemia em que vivemos, que é o tipo de trabalho chamado home office, trabalho em casa, né? Home, casa, office, escritório. Escritório em casa, ou também chamado por alguns como teletrabalho. Veja só que esse trabalho, para muitos e muitas que o fazem, em vez de ser melhor, mais agradável por estar em casa, muitas vezes tornou-se muito dificultado. Primeira coisa, houve muitas denúncias por excesso de trabalho e aumento da jornada. As denúncias aumentaram muito, Sabe quanto por cento aumentou as denúncias? Ah, aumentou 100%? Não, aumentou 4.000% o número de denúncias, principalmente no ano passado, 2020. E esses dados de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Acusações, né, sobre excesso de trabalho e também sobre tentativa dos empregadores, os patrões, de burlar, passar por cima da lei e transformar quem trabalha em regime CLT em autônomo. Olha, até isso teve, né? De acordo com o Ministério Público do Trabalho, entre 2018 e 2019, que já existia esse tipo de trabalho, claro, né? Só não era tanto. Quase não houve denúncia sobre o home office, embora ele, né, estava sendo feito. Mas em 2020, quando foi decretada a quarentena, né, contra aí o coronavírus, aí as denúncias explodiram. Foram 1.679 denúncias. E em 2021, 762 denúncias na Justiça do Trabalho. As denúncias, como já falamos aqui, sobre excesso de trabalho, aumento da jornada, uma sobrecarga, né? O que traz doença até para as pessoas. Ah, porque foram aumentadas as tarefas, as metas e sem as condições adequadas. Os maus patrões se aproveitaram da pandemia para transferir a responsabilidade e a qualidade das condições de trabalho. Porque aí a pessoa que está fazendo que é responsável pelo trabalho, não tem chefe ali, mas ela dá conta. Teve uma pesquisa também apontando que as pessoas deram conta do trabalho, com certeza sim. Ninguém ficou em casa se aproveitando e descansando. Pelo contrário, trabalhou ainda mais. Só que sem as condições de trabalho, né? Por quê? As pessoas não tinham ali, muitas vezes, nenhum local adequado, a falta de estrutura para trabalhar. Esse também foi um tema muito denunciado. Segundo os trabalhadores, tem uns empregadores que nem pagavam pelo uso da internet, nem pela energia, porque afinal estava fazendo o trabalho da empresa na casa e usando a internet da casa e a energia da casa, mas empregadores não pagavam por isso. Nem ofereciam equipamentos, por exemplo, mesa, cadeira, computador, material de escritório, tudo da pessoa. Olha só, que coisa, hein? Uma outra questão dentro do tema foi a denúncia de que o trabalhador tinha que ficar conectado o tempo todo. Então, houve até uma reivindicação ao direito de se desconectar. Porque aí a pessoa acabava trabalhando 24 horas, ficava recebendo mensagens, principalmente pelo WhatsApp. Então, alguns falam aqui, olha, que a pessoa precisa se desconectar do trabalho após o fim do expediente. Quem fala isso aqui é o supervisor do DIESE, Victor Pagani, que eu peguei uma fala dele aqui. O trabalhador precisa se desconectar do trabalho após o fim do expediente. No home office, a fronteira entre vida pessoal e vida profissional quase deixou de existir, porque eles recebiam mensagens de WhatsApp em horários incomuns, qualquer horário. E isso foi um descontrole junto às pessoas, né? Já pensou você ter que estar sempre ligado, esperando uma mensagem do chefe? Realmente isso dá muito estresse. Outra questão que o supervisor do DIESE, que o Vitor Pagani, falou, é que os empregadores não pagaram hora extra. Claro que não, as pessoas trabalhavam muito, muito mais horas e não receberam as horas extras nem compensação de banco de horas. E como falamos, tem denúncias também de empresas que aproveitaram o teletrabalho para mudar o vínculo do trabalhador. Era registrado em carteira, né, dentro do regime CLT, aí foi demitido e contratado como autônomo. Olha quanta coisa que trouxe esse home office. Portanto, se você faz esse trabalho ou fez, fique de olho e, se for o caso, reclame na justiça ou procure o seu sindicato, certo? Queridos e queridas, este é o nosso recado de hoje. Muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser.
Deus, querido, Deus criança, Deus mãe do belo amor. Deus lindo, Deus criança, Deus mãe do belo amor. Da vida sois semente de toda a criação. Da vida sois semente de toda a criação. As honras de aleluia ao santo Deus fiel. As honras de aleluia ao santo Deus fiel. Bendito mensageiro divino Emmanuel. Bendito mensageiro divino Emmanuel. Grande, grande santo é nosso Deus. Grande, grande santo é nosso Deus. Grande, grande santo é nosso Deus. Grande, grande santo é nosso Deus.
Apresentação de Nossa Senhora. Hoje a igreja celebra a memória da Apresentação de Nossa Senhora. Essa festa tem base e pistas no Proto-Evangelho de São Tiago. O que dá validade ao fato é a tradição. Ela é relacionada à dedicação da igreja de Santa Maria Nova, erguida no ano de 543, próxima ao Templo de Jerusalém. Os manuscritos narram Joaquim e Ana com a graça de uma filha, Maria, que se dedicou completa e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde a sua concepção. A comemoração da Apresentação de Maria surge do meio dos fiéis, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e foi acolhida pela Igreja em sua liturgia. Sendo assim, a festa consta no Missal Romano a partir do ano de 1505 e procura exaltar Cristo por meio da Virgem Maria. A Beata Maria do Divino Coração tinha uma devoção à festa da Apresentação de Nossa Senhora e escolheu que os atos mais significativos de sua existência viessem a se concretizar nesta data. Em 21 de novembro de 1964, o então Papa Paulo VI, na terceira sessão do Concílio Vaticano II, consagrou o mundo ao Coração de Maria e proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Oremos. Minha boa Mãe do Céu, Nossa Senhora da Apresentação, que aos 3 anos subistes as escadarias do templo para vos consagrardes inteiramente a Deus, proclamando e praticando assim o ato de religião, o mais agradável ao Senhor, seja-vos também agradável a nossa homenagem, a nossa consagração. Nós, aqui na terra de exílio, nos unimos aos espíritos celestes que assistiram a esta augura cerimônia, que é como prelúdio de todas as vossas festas, e com eles e todos os santos cantamos as glórias da vossa Apresentação benditíssima. Amém. Maria, como o mais perfeito modelo de vida cristã, nos ensine a consagrar a vida e o nosso ser todo inteiro ao serviço e ao amor de Deus, e levar a vida de Deus na nossa carne e no nosso coração.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.